Olá, eu sou Tânia Barros. Seja bem-vindo a mais uma história no canal Loucos por Biografias. Hoje vamos conhecer um pouco da vida de Joaquim Nabuco. Nabuco era um monarquista e conciliava essa posição política com sua postura abolicionista. Atribuía à escravidão a responsabilidade por grande parte dos problemas enfrentados pela sociedade brasileira, defendendo que a escravidão fosse abolida antes de qualquer mudança política. No entanto, a abolição da escravatura não deveria ser feita de maneira abrupta, mas assentada numa consciência nacional. Ele dizia que o verdadeiro patriotismo é o que concilia a pátria com a humanidade. Joaquim Nabuco foi também advogado, político, historiador, diplomata, jurista, jornalista, orador e poeta, e um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Entre os imortais, manteve uma grande amizade com o escritor Machado de Assis. A ação política de Joaquim Nabuco pautou-se pela ética em favor das reformas, o que fez dele uma das maiores figuras do segundo reinado. Na data do seu nascimento, 19 de agosto, comemora-se o Dia Nacional do Historiador. Mais um brasileiro que vale a pena conhecermos a história. Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo nasceu no dia 19 de agosto de 1910, no Recife, capital de Pernambuco. Era o quarto filho do jurista e político José Tomás Nabuco de Araújo e de Ana Benigna de Sá Barreto, sobrinha do Marquês do Recife, Francisco Paes Barreto. Seu pai nasceu em Salvador, Bahia, mas mudou-se para o Recife, Pernambuco, onde estudou para tornar-se juiz. Como juiz, atuou na causa dos rebeldes da Revolução Praieira. Três integrantes da família paterna de Nabuco, seu avô, seu tio-avô e seu pai, foram senadores vitalícios do Império. Quando Joaquim estava com poucos meses, seu pai foi eleito deputado para o Parlamento Imperial. Para assumir o cargo de deputado, seu pai mudou-se para o Rio de Janeiro, junto com a família. Porém, Joaquim ficou com sua madrinha, Ana Rosa Falcão de Carvalho, no Engenho Massangana. Na sua infância, no Engenho Massangana, Joaquim teve sua educação religiosa e regular, com um professor particular que vinha de Recife para dar aulas para ele no Engenho. Ele foi profundamente influenciado pela religiosidade de sua madrinha e pelo convívio com os escravos do Engenho. Posteriormente, no livro Minha Formação, de 1909, Joaquim rememora os primeiros contatos com os escravos, como uma história ocorrida quando ele tinha 7 anos, de um jovem escravizado fugido, de que se ajoelhou aos seus pés implorando-lhe que o comprasse para libertá-lo da crueldade do seu dono. Em 1852, seus pais voltaram para cuidar dele, mas devido à insistência de sua madrinha, Joaquim continuou morando com ela até a morte dela em 1857. Após a morte de sua madrinha, Joaquim Nabuco foi morar com seus pais no Rio de Janeiro. Foi matriculado inicialmente no Colégio de Nova Friburgo, mas em seguida foi transferido para o Colégio Dom Pedro II, sempre com excelentes notas em todas as matérias. Lá teve seus primeiros contatos com o mundo político. Em 1859, conheceu José Herman de Tapor, o Barão de Tapor, que o influenciou por toda a vida. Nessa época, publicou sua primeira poesia, A Ode, O Gigante da Polônia, dedicada a seu pai, e recebeu um comentário de Machado de Assis. Tornou-se bacharel em letras em 1865 e passou a trocar cartas com Machado de Assis, um amigo que teria até quase o final de sua vida. No ano seguinte, Nabuco foi para São Paulo e ingressou na Faculdade de Direito, que era um dos principais centros liberais e abolicionistas do Brasil Imperial. Teve como colegas de faculdade os futuros presidentes Rodrigues Alves e Afonso Pena, além do poeta Castro Alves e do jurista Rui Barbosa, com quem teve uma longa amizade. Joaquim manteve atividades nos grêmios político-literários e nos jornais que agitavam a vida acadêmica. Aos 18 anos, fundou a Tribuna Liberal e foi eleito presidente da Associação Estudantil Ateneu Paulistano. Em 1869, transferiu-se para a Faculdade de Direito do Recife. No último ano do curso, defendeu sozinho, no júri, o escravo Tomás, que havia sido condenado à pena de morte pelo assassinato do seu dono, e conseguiu reverter para a prisão perpétua, salvando Tomás da pena de morte. Por ser abolicionista e contrário à pena de morte, Nabuco atraiu a antipatia dos fazendeiros, que lhes fecharam as portas para a carreira política. Após se formar advogado em 1870, mudou-se para o Rio de Janeiro e por 8 anos atuou no escritório do pai e também se dedicava à publicação de seus livros. O livro A Escravidão, embora só tenha sido publicado postumamente, mostra sua longa carreira literária contra a escravidão. Joaquim Nabuco também atuou como jornalista, com artigos fazendo defesa da monarquia e do abolicionismo para o jornal liberal A Reforma e A Época, este último fundado por Machado de Assis. Na questão religiosa, Nabuco ficou ao lado dos maçons. Durante seu tempo escrevendo para jornais, ele ficou cada vez mais avesso à Igreja Católica. Influenciado pelo autor francês Ernesto Renan, Joaquim abandonou de vez a ortodoxia da Igreja Católica. Ele acreditava em Deus e via Jesus pela visão renaniana, ou seja, como um grande mestre. Em 1872, escreveu um livro em homenagem a Ernesto Renan, A Lei do Assassinato, e outro em homenagem a Camões, Camões e os Lusíadas. Nabuco, ao lado de Rui Barbosa, assumiu a posição de destaque na luta pela liberdade religiosa no Brasil, que na época tinha a religião católica como oficial. Assim como Rui Barbosa, Nabuco defendia a separação entre Estado e religião, bem como a laicidade do ensino público. Voltou a Recife para revisitar sua casa e receber sua parte na herança de sua tia, recursos que lhe permitiram viajar para a Europa em 1873. No navio rumo à Europa, conheceu a investidora financeira e filântropa Eufrásia Teixeira Leite, detentora de uma das maiores fortunas do mundo à época. Eufrásia e sua irmã Francisca Bernardina Teixeira Leite herdaram, após a morte dos pais, em 1872, uma fortuna equivalente a 5% do valor das exportações brasileiras. Nabuco e Eufrásia chegaram a ficar noivos, com um casamento marcado, mas Eufrásia descobriu um flerte de Nabuco e não quis saber, desmanchou o casamento. Entre idas e vindas, o relacionamento deles durou 14 anos. Em 1876, com a ajuda do seu pai, Joaquim ingressou na carreira diplomática como adido em Washington e depois foi transferido para Londres. 2 anos depois, seu pai faleceu e Nabuco retornou ao Rio de Janeiro, trocando a vida diplomática pela advocacia. Com a volta dos liberais ao poder, candidatou-se à Câmara e foi eleito deputado-geral da província. Como deputado, Joaquim liderou a bancada abolicionista, propondo a imediata abolição da escravatura e a presença de não católicos ao parlamento. Em 1880, transformou sua casa na Praia do Flamengo na Sociedade Anti-Escravidão Brasileira e fundou o jornal O Abolicionista. Elegeu-se deputado por Pernambuco em 1885. Em discurso na Câmara, condenou a utilização do exército na perseguição aos escravos fujões. No dia 10 de março de 1888, caiu o gabinete do conservador Barão de Cotegipe e assumiu João Alfredo, que tinha a missão de propor a abolição, contando inclusive com a aprovação da princesa Isabel. Nabuco encaminhou as medidas com urgência e no dia 13 de maio de 1888, a Lei Áurea foi assinada pela princesa Isabel. Joaquim Nabuco, aos 39 anos, casou-se com Evelina Soares Ribeiro, filha do barão de Inoá. Juntos tiveram 5 filhos. Nos últimos anos de sua atividade como parlamentar, Joaquim fez um discurso profético. O honrado presidente do Conselho, Visconde de Ouro Preto, deve inspirar-se em seu patriotismo para que seu ministério não possa ser o último da monarquia. Alguns dias depois, em 15 de novembro de 1889, proclamava-se a República do Brasil. Joaquim Nabuco recebeu a notícia da proclamação quando estava em sua casa, na ilha de Paquetá. Após a derrubada da monarquia brasileira, Nabuco retirou-se da vida pública por longo tempo. Só 10 anos depois de instaurada a República no Brasil, Nabuco, a convite do então presidente Campos Salles, chefiou a delegação brasileira a Londres para defender perante a coroa britânica a causa dos limites entre o Brasil e a Guiana Inglesa. Em 1904, foi nomeado embaixador brasileiro nos Estados Unidos, onde proferiu conferências nas universidades sobre a cultura brasileira e sobre os Lusíadas de Camões, e tornou-se amigo do presidente Theodore Roosevelt. Em 1906, voltou ao Rio de Janeiro para presidir a 3ª Conferência Pan-Americana e foi recebido festivamente em sua cidade natal, Recife. Embora doente, surdo, com problemas no coração, lutou pela ideia pan-americana na embaixada e nas conferências que dava nas universidades americanas. Joaquim Nabuco faleceu aos 60 anos em Washington, Estados Unidos, no dia 17 de janeiro de 1910, e foi sepultado no cemitério de Santo Amaro, na sua cidade natal, Recife. Em 1949, foi criada a Fundação Joaquim Nabuco. O engenho Massangana, onde Nabuco passou sua infância, é hoje o Museu Joaquim Nabuco. E essa é a nossa história de hoje. Se você gostou, dê seu like, faça seu comentário, compartilhe essa biografia com outras pessoas. Vamos incentivar a cultura do nosso país. Até a próxima história.